Senhora Presidenta Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiro eu quero prestar a minha solidariedade à senadora Marinô por conta dessa claque desqualificada que tentou intimidá-la por conta da decisão, do encaminhamento e da pauta da discussão da Comissão de Direitos Humanos na manhã de hoje. Minha solidariedade também a Vossa Excelência. E quero dizer do meu apoio a este projeto que está tramitando há alguns anos aqui na nossa casa e que eu tenho certeza que com tranquilidade, com um bom debate, nós vamos aprová-lo tanto na comissão como no plenário do Senado da República. Senhora Presidenta, eu quero, neste meu pronunciamento, pedir a inserção da carta escrita pelo senhor Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz de 1980, que escreveu ao presidente dos Estados Unidos, senhor Barack Obama, agora, no dia 5 de maio de 2011. Passarei a ler a carta desse grande sul-americano argentino Esquivel, Prêmio Nobel da Paz. Adolfo Pérez Esquivel. Diz a carta, senhora presidenta. Estimado Barack, ao dirigir-te esta carta, o faço fraternalmente, para, ao mesmo tempo, expressar-te a preocupação e indignação de ver como a destruição e a morte semeada em vários países, em nome da liberdade e da democracia, duas palavras prostituídas e esvaziada de conteúdo, termina justificando o assassinato e é festejada como se tratasse de um acontecimento desportivo. Indignação pela atitude de setores da população dos Estados Unidos, de chefes de Estado europeus e de outros países que saíram a apoiar o assassinato de Bin Laden, ordenado por teu governo e tua complacência, em nome de uma suposta justiça. Não procuram detê-lo e julgá-lo pelos crimes supostamente cometidos, o que gera maior dúvida. O objetivo foi assassiná-lo. Os mortos não falam, e o medo do justificado, que poderia dizer coisas inconvenientes para os Estados Unidos, resultou no assassinato e na tentativa de assegurar que morto cão termina a raiva, sem levar em conta que não fazem outra coisa que incrementá-la. Quando te outorgar o Prêmio Nobel da Paz, do qual somos depositários, te enviei uma carta que dizia, aspiado, Barack, me surpreendeu muito que tenho te outorgado o Nobel da Paz. Mas agora que o recebeu, deve colocá-lo a serviço da paz entre os povos. Tens toda a possibilidade de fazê-lo, de terminar as guerras e começar a reverter a situação que viveu teu país e o mundo. No entanto, ao invés disso, você incrementou o ódio e traiu os princípios assumidos na campanha eleitoral frente ao teu povo, como terminar as guerras no Afeganistão e no Iraque e fechar as prisões de Guantánamo e Abu Ghraib no Iraque. Não fez nada disso. Pelo contrário, decidiu começar outra guerra contra a Líbia, apoiado pela OTAN e por uma vergonhosa resolução das Nações Unidas. Esse auto-organismo, apequenado e sem pensamento próprio, perdeu o rumo e está submetido às veleidades e interesses das potências dominantes. A base fundamental da ONU é a defesa e promoção da paz e da dignidade entre os povos. Seu preâmbulo diz, nós, os povos do mundo, hoje ausentes deste auto-organismo. Quero recordar um místico e mestre que tem uma grande influência em minha vida, o monge trapense da abadia de Getsemane, em Kentucky, Tomás Merto, que diz, aspiado, a maior necessidade de nosso tempo é limpar a enorme massa de lixo mental e emocional que entope nossas mentes e converte toda a vida política e social em uma enfermidade de massas. Sem essa limpeza doméstica, não podemos começar a ver. E se não vemos, não podemos pensar. Você era muito jovem, Barack, durante a Guerra do Vietnã. E talvez não lembre a luta do teu povo norte-americano para opor-se à guerra. Os mortos, feridos e mutilados no Vietnã, até o dia de hoje, sofrem as consequências dessa guerra. Tomás Merto dizia, frente a um carimbo do correio que acabava de chegar, o exército dos Estados Unidos, chave da paz. Nenhum exército é chave da paz. Nenhuma nação tem a chave de nada que não seja a guerra. O poder não tem nada a ver com paz. Quanto mais os homens aumentam o poder militar, mais violam e destroem a paz. Acompanhei e compartilhei com os veteranos da Guerra do Vietnã, em particular Brian Wilson e seus companheiros que foram vítimas dessa guerra e de todas as guerras. A vida tem esse não sei o quê do imprevisto e surpreendente fragrância e beleza que Deus nos deu para a humanidade e que devemos proteger para deixar às gerações futuras uma vida mais justa e fraterna, restabelecendo o equilíbrio com a Mãe Terra. Se não reagirmos para mudar a situação atual de soberba suicida que está arrastando os povos a abismos profundos onde morre a esperança, será difícil sair e ver a luz. A humanidade merece um destino melhor. Você sabe, Barack, que a esperança é como o lótus que cresce no barro e floresce em todo o seu esplendor, mostrando sua beleza. Leopoldo Marechal, esse grande escritor argentino, dizia que do labirinto se sai por cima. E creio, Barack, que depois de seguir tua rota errando caminhos, você se encontra em um labirinto sem poder encontrar a saída e te enterra cada vez mais na violência, na incerteza, devorado pelo poder da dominação, arrastado pelas grandes corporações, pelo complexo industrial militar, e acredita ter todo o poder e que o mundo está aos pés dos Estados Unidos, porque impõe a força das armas e invade países com total impunidade. É uma realidade dolorosa, mas também existe a resistência dos povos que não claudicam frente aos poderosos. As atrocidades cometidas por teu país no mundo são tão grandes que dariam assuntos para muita conversa. Isso é um desafio para os historiadores que deverão investigar e saber dos comportamentos políticos, grandezas e mesquinharias que levaram os Estados Unidos à monocultura das mentes, que não permite ver outras realidades. A Bin Laden, suposto autor ideológico do ataque às Torres Gêmeas, o identificam como Satã, encarnado que o aterrorizava o mundo e a propaganda que teu governo apontava como o eixo do mal. Isso serviu de pretexto para declarar as guerras desejadas que o complexo industrial militar necessitava para vender seus produtos de morte. Você sabe que investigadores do trágico 11 de setembro assinalam que o atentado teve muito de alto golpe, como um avião contra o Pentágono e o esvaziamento os esvaziamentos prévios de escritórios das torres, atentado que deu motivo para desatar a guerra contra o Iraque e o Afeganistão, argumentando com a mentira e a soberba do poder que estão fazendo isso para salvar o povo, em nome da liberdade e defesa da democracia. Com o cinismo de dizer que a morte de mulheres e crianças são danos colaterais. Vivi isso no Iraque, em Bagdá, com os bombardeios na cidade, no hospital pediátrico e no refúgio de crianças que foram vítimas desses danos colaterais. A palavra é esvaziada de valores e conteúdo, razão pela qual chamas o assassinato de morte e que, por fim, os Estados Unidos mataram Bin Laden. Não trata de justificá-lo sob nenhum conceito. Sou contra todas as formas de terrorismo, desde a praticada por esses grupos armados até o terrorismo de Estado que o teu país exerce em diversas partes do mundo, apoiando ditadores, impondo bases militares e intervenção armada, exercendo a violência para manter-se pelo terror no eixo do poder mundial. Há um só eixo do mal? Como o chamarias? Será que é por esse motivo que o povo dos Estados Unidos vive com tanto medo de represália daqueles que chamam do eixo do mal? É simplismo e hipocrisia querer justificar o injustificável? A paz, senhora presidente, em um minuto eu termino. A paz é uma dinâmica de vida nas relações entre as pessoas e os povos. É um desafio à consciência da humanidade. Seu caminho é trabalhoso, cotidiano e portador de esperança, onde os povos são construtores de sua própria vida e de sua própria história. A paz não é dada de presente, ela se constrói, e isso é o que te falta, meu caro. Coragem para assumir a responsabilidade histórica com teu povo e a humanidade. Senhora presidenta, tem mais um pouco da carta de Adolfo Pérez Esquivel. Eu solicito da mesa que considere na totalidade esta carta que chama a atenção do presidente dos Estados Unidos, chama a atenção do mundo, chama a atenção do Congresso. Nós precisamos refletir sobre a Pax dos Estados Unidos. Nós não podemos concordar com a transgressão, com desrespeitos a regras internacionais. Nós não podemos abrir mão de construirmos políticas internacionais que respeite o ser humano. Somos contra e nós temos que condenar o terrorismo, mas nós precisamos ter procedimentos democráticos e humanos para atacar males que é do dia a dia, que é da conjuntura internacional dos países que compõem a Organização das Nações Unidas. Muito obrigado, senhora presidenta.